França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 18 horas em Paris.
Marco Martins.
A marcar a atualidade desta terça-feira, 1 de abril, Marine Le Pen foi condenada ontem a 4 anos de prisão, onde se incluem 2 anos de pena efetiva que poderá cumprir em regime domiciliário. O governo português assina hoje, com confederações patronais e associações empresariais, um acordo para a migração laboral regulada. O objetivo é acelerar o processo de contratação de cidadãos estrangeiros. Estes e outros títulos a desenvolver já a seguir no bloco informativo sob o comando técnico da Medi Sadawi. O jornal começa agora.
RFI, as vozes do mundo.
Começamos com a atualidade internacional. Em França, Marine Le Pen foi condenada ontem a 4 anos de prisão, onde se incluem 2 anos de pena efetiva, que poderá cumprir em regime domiciliário. Para além disso, foi-lhe aplicada uma pena de inelegibilidade pelo período de 5 anos, com efeitos imediatos, o que a impossibilita de se candidatar às próximas eleições presidenciais de 2027. A líder da extrema-direita e outros 8 eurodeputados do Partido União Nacional foram condenados por desvios de fundos públicos do Parlamento Europeu em prol do partido, num esquema que durou mais do que uma década e que lesou esta instituição europeia em cerca de 4 milhões de euros. Jordan Bardella, de 29 anos, presidente do partido, é visto como o sucessor natural de Le Pen ao próximo escrutínio eleitoral. Em entrevista à RFI, Vitor Ramon Fernandes, professor adjunto da Sciences Po Aix-en-Provence, aqui em França, defende que esta condenação pode levar a que os apoiantes do partido se mobilizem ainda mais em torno daquele que é atualmente o presidente do partido.
Eu acho que, do ponto de vista do Rassemblement National, tendo em consideração aquilo que aconteceu aqui neste julgamento, a decisão que foi tomada pode, de alguma forma, e a experiência dos partidos de direita e, se quiser, populistas também, etc., em vários países, é que este tipo de situação acaba por mobilizar ainda mais os apoiantes. O que isto significa é que, neste caso concreto, muitas das pessoas do Rassemblement National, quer sejam militantes ou apoiantes, ou que foram votantes, se sentiriam lesadas pelo facto de Marine Le Pen não se poder candidatar à presidência da República e, assim sendo, mobilizar-se-iam para maior apoio e votar, seja o que candidato for, desde que seja o candidato do Rassemblement National. E, portanto, nesse sentido, podia ser que Jordan Bardella beneficiasse de um apoio sólido, pelo menos equivalente, ao de Marine Le Pen.
Ouvimos Vítor Ramon Fernandes, professor adjunto da Sciences Po Aix-en-Provence, entrevistado por Stephanie Palma. O governo português assina hoje com confederações patronais e associações empresariais um acordo para a migração laboral regulada. O objetivo é acelerar o processo de contratação de cidadãos estrangeiros, mas também reforçar as regras de entrada de imigrantes em Portugal. Mais pormenores com Karina Branco.
O Acordo para a Migração Laboral Regulada quer ser um acelerador de contratações e promete a emissão de vistos em 20 dias, a partir do momento em que o pedido seja feito no consulado e desde que sejam cumpridos vários requisitos por parte dos empregadores. São eles a garantia de contrato de trabalho, seguro de saúde e de viagem, mas também a formação profissional e de aprendizagem da língua portuguesa, assim como alojamento adequado para os profissionais que venham a ser contratados. No entanto, não é especificado em que moldes este alojamento irá funcionar. O acordo foi anunciado pelo executivo de Luís Montenegro no último verão, quando o seu governo decidiu acabar com o mecanismo de manifestação de interesse criado pelo anterior executivo de António Costa e quis reforçar as regras de entrada de imigrantes em Portugal. Desde então, falou-se em via verde da imigração, por se pretender acelerar todo o processo burocrático, mas na semana passada o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, recusou essa expressão e disse que o governo, passo a citar, fechou a porta escancarada que existia à imigração. Hoje, o mesmo ministro diz em entrevista ao Jornal Público que Portugal tornou-se num dos países da Europa com maior percentagem de imigrantes e assume que o país precisa de imigração para trabalhar em vários setores de atividade económica, mas que é preciso fazê-lo de forma regulada.
Gabu 103.6 FM.
Continuamos com a atualidade na África lusófona. A EasyJet fez o primeiro voo Londres-Ilha do Sol. São 3 voos por semana. Mais informações com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odeir Santos.
O primeiro voo direto entre Londres e a Ilha do Sol da EasyJet aterrou no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral no final da tarde de segunda-feira com 181 passageiros, iniciando uma nova rota com 3 frequências semanais. António Antunes, diretor da Ecoviagens, em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, explicou como surgiu a iniciativa.
Nós somos agentes da EasyJet em Portugal, Ecoviagens, desde 2020, que foi quando eles começaram. O ano passado foi tomada a decisão de fazer a expansão para Cabo Verde, primeiro através dos voos de Portugal, nomeadamente de Lisboa e do Porto. Entretanto, a EasyJet ali decidiu, a partir do UK, fazer também as rotas para Cabo Verde. No próximo inverno já está prevista uma rota também de Manchester. Nós pensamos que vai ser muito bom para o turismo em Cabo Verde, que vai potenciar tudo o que existe a nível da economia de Cabo Verde e que nós esperamos que seja longa e duradoura. Neste momento vamos ter 3 voos semanais e a partir de outubro vão ser 6. E esperemos que não fique por aqui, não só no Sal, mas também por outras ilhas.
Nas redes sociais, o chefe de governo cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, destacou o impacto positivo desta nova ligação aérea, sublinhando o aumento substancial da procura por alojamentos locais e afirmou que as novas rotas da EasyJet para a Ilha do Sal resultam da política do governo de incentivo à entrada de companhias low cost e reflete a crescente confiança no mercado turístico nacional. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
O primeiro-ministro da Saúde de Moçambique, Helder Martins, histórico da Frelimo, disse esperar que seja justificada a janela de esperança aberta após o encontro entre o presidente da República e Venâncio Mondlane. Para Helder Martins, o encontro entre o presidente de Moçambique, Daniel Chapo, e o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane, que lidera os protestos pós-eleitorais em Moçambique desde outubro, devia ter ocorrido há mais tempo.
Já estávamos à espera que isso sucedesse há muito tempo e todos estávamos desejosos que isso sucedesse. Vamos lá ver agora o futuro, por enquanto são só palavras. E eu digo palavras, levas o vento. Portanto, mas vamos lá ver. Pelo menos abriu-se uma janela de esperança. Vamos lá ver se essa esperança é vã ou se a esperança é justificada. Mas já todos nós acho que desejávamos que já tivesse sucedido há mais tempo. Então eu digo, finalmente.
Ouvimos Helder Martins, antigo ministro da Saúde, em declarações à agência Lusa. No desporto, na Liga Europeia de Handball Masculino, o play-off de acesso aos quartos de final da prova está a decorrer com 2 clubes portugueses, Futebol Clube do Porto e Benfica. Na primeira mão desse play-off, o Benfica venceu os dinamarqueses do GOG por 33-31, enquanto o Futebol Clube do Porto derrotou os franceses do Toulouse por 35-28. A segunda mão destes encontros decorre hoje. Em entrevista à RFI, no final da primeira mão, Pedro Valdés, handebolista cubano do Futebol Clube do Porto, que apontou 8 golos frente à equipa gaulesa, estava satisfeito com o triunfo.
Acho que começamos um bocadinho ali no desespero, não é? Mas pronto. Encontramos ao longo do jogo o nosso caminho, fizemos as coisas certinhas, em defesa sobretudo, acho que é a nossa maior arma. Então seguimos à volta aquilo, do início.
No fim da primeira parte era o empate. O que é que fez a força desta equipa para na segunda conseguir esta diferença de 7 golos?
Falamos no intervalo naquilo que estávamos a falhar mais, a errar mais, tanto em defesa como em ataque. Nos juntamos, como sempre hacemos, esta equipa é uma grande equipa, por isso estamos juntos nos momentos melhores e nos piores e conseguimos obter o melhor resultado.
7 golos de diferença. O apuramento já está adquirido?
Ainda não. Está feita a primeira parte. São 2 partes. Temos que ir lá a ganhar. Não podemos ir com essa mentalidade de que temos 7 golos em cima. Temos que ir lá a ganhar o jogo e ponto.
Em relação ao Toulouse, surpreendeu ou não esta equipa?
Não surpreendeu. Acho que é uma equipa que joga muito bem handebol. Está demonstrado na Liga Europa e mesmo no campeonato francês. Vão em quinto lugar, que é um posto muito bom ali para o campeonato. E pronto, nós conseguimos treinar, fazer melhor e ter um bom resultado contra eles.
Marcou 8 golos, que veia goleadora.
É, mas é como falava um bocado com os colegas, é um trabalho de equipa. É um trabalho bem aí de assistência, de trabalhos em encontrar um que me facilita mais os golos.
Era Pedro Valdés, handebolista do Futebol Clube do Porto, de referir que o vencedor do jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Toulouse vai defrontar os franceses do Montpellier nos quartos de final da Liga Europeia de Handball Masculino. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet na página rfi.fr/pt.